Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. 3 em 1.
3 em 1.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan.
Fala, excelência! Ótima tarde para você, meu amigo, minha amiga, que está acompanhando a programação da Rádio Jovem Pan, a rádio que virou TV. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Nós estamos iniciando exatamente nesse instante mais um 3 em 1, um programa que você sabe muito bem, sempre de segunda a sexta, das 5 da tarde até as 6 horas. Discute, debate, opina, analisa os principais fatos políticos do dia com as opiniões de Thaís Oyama, Rodrigo Constantino e agora do nosso querido Azedo, que está substituindo as férias do nosso Josias de Souza. Hoje é quarta-feira, dia 29 de julho de 2020 e nós estamos ao vivo, além de todo o rádio, né, toda a nossa rede de rádio, também nas nossas plataformas digitais, seja o YouTube, o Facebook, o Twitter e o Panflix, o novo aplicativo da Jovem Pan, que eu sugiro você baixar exatamente agora. Fala, Thaís Oyama, tudo bem com você?
Fala, Paulo, tudo bem? Boa tarde para você, pro Azedo, Constantino e para nossa audiência.
Ele já tá lá diretamente de Brasília, nos esperando, nos aguardando para dar o boa tarde dele. Fala, Azedo!
Boa tarde, Paulo! Boa tarde, Thaís! Boa tarde, Constantino! Boa tarde, ouvintes.
É, isso aí, Azedo. E diretamente dos Estados Unidos, também já está a postos aqui conosco, preparado para mais um 3 em 1. Fala, Constantino.
Fala, Paulo. Boa tarde, Azedo. Boa tarde, Thaís e audiência. Vamos nessa.
Muito bem, hoje temos o retorno dele, Coquinho. Vamos aos destaques. Ex-ministro da Justiça Sérgio Moro rebate Augusto Aras e diz que desconhece os segredos ilícitos da Operação Lava Jato. Presidente Jair Bolsonaro veta projeto de lei que dava preferência à mãe solteira para receber auxílio emergencial de R$ 1.200. Além disso, o 3 em 1 também destaca a reunião do ministro da Economia, Paulo Guedes, com integrantes do governo para traçar os próximos passos da reforma tributária. Esses são alguns dos destaques do nosso 3 em 1 que já está pronto para começar, mas antes, você que está aí no Twitter, você que está aí nas redes sociais, participa do programa com a gente utilizando a hashtag 3 em 1. Produção, 5 horas e 3 minutos, o 3 em 1 está no ar.
3 em 1.
Vamos começar a tarde de hoje então, gente, porque o ex-ministro da Justiça Sérgio Moro rebateu na manhã desta quarta-feira as críticas do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, à Operação Lava Jato. Ele escreveu na conta do Twitter: "Desconheço os segredos ilícitos no âmbito da Lava Jato. Ao contrário, a operação sempre foi transparente e teve suas decisões confirmadas pelos tribunais de segunda instância e também pelas cortes superiores, como o próprio Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. O ex-ministro ainda cobrou que o chefe do Ministério Público Federal esclareça as declarações dadas. Ontem, durante um evento online com advogados, Augusto Aras disse que é hora de corrigir os rumos para que o lavajatismo não perdure. O procurador afirmou que o modelo consagrado pela operação precisa ser substituído, mas que o enfrentamento à corrupção vai continuar. Sendo assim, sob seu comando, o Ministério Público encerraria o modelo de punitivismo. Apesar de reconhecer a relevância da força-tarefa, Aras classificou a Operação Lava Jato em Curitiba como uma caixa de segredos. E aí, Luiz Carlos Azevedo, o que você achou dessa fala do Aras, hein?
Eu acho que ele levantou a bola para o Sérgio Moro, né? Porque o Sérgio Moro agora é um franco atirador na política, né? Não tem mais as limitações que tinha, nem quando era juiz, em que ele falava, mas era mais contido, nem quando era ministro do Bolsonaro, né? Eu acho o seguinte, essa discussão sobre os excessos da Lava Jato sempre houve. É uma discussão que está instalada no Supremo, os advogados fazem muitas críticas à Lava Jato, mas nunca faltou a solidariedade da Procuradoria-Geral da República, do Procurador-Geral. Agora, o Procurador-Geral, Augusto Aras, se tornou o líder da oposição à Lava Jato. Vamos ver como é que fica isso aí, né? Vai ser uma briga de cachorro grande aí.
Muito bem, vai lá, Constantino.
Pois é, o Aras, o Procurador-Geral Augusto Aras, falou que é hora de acabar com esse lava-jatismo, né? E o lava-jatismo é um legado importante para o Brasil, né, de combate à corrupção. É o que ele simboliza. Alguns falavam em República de Curitiba, que havia de fato ali muito poder e tudo. E pode ser que tenha indícios de alguns excessos, apesar do que os dados que o Aras trouxe não são nem um pouco convincentes, né? Ter tantos terabytes de arquivo, isso mostra realmente trabalho. E 38 mil nomes é tudo aquilo que foi que transitou pelo COAF, quer dizer, não é que existe dossiê de várias pessoas às escuras ali, né? Então, a fala do Aras acho que foi, no mínimo, muito infeliz. Basta ver que ele estava ali com alguns advogados criminalistas, inclusive de réus da Lava Jato, e a fala dele foi música para esses ouvidos, né? A Lava Jato tem o risco de passar pelo mesmo processo que passou as mãos limpas na Itália, né? Que foi a inspiração da operação. Vai perdendo um pouco de momento, vai perdendo um pouco até mesmo de interesse por parte de muito na sociedade, e aí vem o cerco da classe dos interessados ali, dos políticos e empresários, né? Que querem abafar e conseguem abafar. Então, eu acho que é preocupante, eu acho que é isso que estamos vendo, não me parece ser uma preocupação legítima com dar mais transparência ou combater excessos. O MP não é um órgão centralizado de cima para baixo dessa forma como gostaria o Aras. Existe autonomia, né, dos ministérios públicos regionais, e a transparência é assim que acontece também, como explicou até o ex-procurador Carlos Lima, já aposentado, né? Quando você abre uma investigação dessa, você tem autorização do juiz de primeiro grau. Para ter acesso a isso, seja o PGR, seja o próprio Dias Toffoli, presidente do STF, você tem que passar pelo juiz, não é uma coisa assim trivial, né? Você escancarar tudo. Isso fica parecendo realmente uma reação, né, ao sucesso da Lava Jato. Seja por inveja de que trabalharam melhor e ofereceram resultados, inclusive o resgate de vários bilhões para os cofres públicos que tinham sido desviados, seja realmente por estarem ali tomando partido de potenciais corruptos. Então, eu acho que a sociedade brasileira tem que ficar muito atenta a isso e reagir, né? Porque quando o presidente Jair Bolsonaro escolheu o Augusto Aras como PGR, né, furando ali a lista tríplice, apesar do que é óbvio que não existe nenhuma necessidade, o Pouso Bom chegou a falar que faltou transparência na escolha do PGR, dando uma alfinetada, mas ele não é obrigado a seguir. Pode ser uma coisa meio corporativista também, mas pela escolha do nome, gerou sim muita controvérsia e muita reação já negativa dentro do universo bolsonarista, né? E agora, hoje, está ficando um tanto claro aí que acho que muitos críticos tinham razão em relação a esse erro, ao que tudo indica, do presidente.
Thaís Oyama.
Então, Paulo, aparentemente o procurador Augusto Aras caiu naquelas ciladas, né, em que caem os amadores. Então, o palestrante está diante de uma plateia amigável, aí ele se sente em casa, aí ele se solta, aí ele se empolga e acaba falando o que pensa sem medir as consequências. No caso do procurador Aras, a plateia dele era formada por riquíssimos advogados, que ele agora chama de professores advogados, né? Muitos deles a serviço da Lava Jato, a serviço de clientes não menos milionários que ele. Ou seja, o procurador estava diante de uma plateia de antilavatistas por excelência. E aí, o que aconteceu foi que ele soltou a língua e acabou falando tal e qual um petista na época das investigações do ex-presidente Lula. Era assim mesmo, exatamente com essas palavras, que os defensores do ex-presidente Lula se referiam à Lava Jato para criticá-la. Só que, com detalhe, né, nem os defensores do ex-presidente Lula ousaram usar as palavras que o procurador Aras usou agora. Ele falou coisas como extorsão, chantagem, não falou contra quem e nem feitas por quem. Mas falou essas palavras duras e diz que a Lava Jato era uma caixa de segredos com 50 mil documentos sob opacidade. Ele também tem que esclarecer isso, né? O que ele quer dizer com opacidade, porque a gente fica pensando, então são documentos clandestinos, eles são documentos ilegais, são documentos secretos. Se for isso, é um escândalo sem tamanho, né? A Lava Jato tem 50 mil documentos secretos, clandestinos, que ninguém sabia. Isso é um escândalo. Mas se não for nada disso, se forem, por exemplo, arquivos que o procurador ou gente ligada ao procurador não sabia que existiam, ou por algum motivo não estão aí expostos à luz do dia, e se for só isso, aí o procurador cometeu uma afirmação leviana e vai ter que responder por isso. Outro aspecto dessa questão, Paulo, é o seguinte, o Constantino até já falou isso, o Aras é muito próximo de Bolsonaro, todo mundo sabe, foi por ele escolhido fora da lista tríplice, tudo isso está na origem da desconfiança que pesa contra ele e que ele justifica, diga-se de passagem, a cada dia, né? Mas o discurso dele, Augusto Aras, está muito alinhado, perfeitamente alinhado com o discurso do ministro da Justiça, o André Mendonça, que é outro nome de confiança do presidente Bolsonaro, foi por ele nomeado. Isso permite supor que o presidente Bolsonaro, ao menos, não discorda dessas opiniões do André Mendonça e do Augusto Aras contra a Lava Jato. Pelo contrário, o presidente Bolsonaro, neste preciso momento, para ele, interessa o esvaziamento da Operação Lava Jato. Por quê? Seja para proteger ou para não expor os seus novos amigos, aliados do Centrão, quase todos eles investigados na Lava Jato, seja para atacar um potencial concorrente em 2022, que é o ex-ministro Sérgio Moro e ex-juiz da Lava Jato.
Muito bem, vamos seguindo aqui com o nosso 3 em 1, são 5 horas e 12 minutos. Agora, para falar que o presidente Jair Bolsonaro vetou integralmente o projeto de lei que dava preferência a mães solteiras para receber o auxílio emergencial de R$ 1.200. O projeto de autoria de parlamentares do PSOL estendia também a pais solteiros a possibilidade do recebimento do mesmo valor. Pelo texto do Congresso, se houvesse divergência de informação, a preferência seria dada à mulher. Entretanto, caso o homem fosse responsável pela guarda dos filhos, ele poderia contestar a decisão apresentando os documentos necessários. O veto foi publicado no Diário Oficial da União na madrugada desta quarta-feira. De acordo com o próprio presidente Bolsonaro, a proposta não apresentava estimativa de impacto financeiro. Vou continuar com você, Thaís.
Paulo, eu acho que tem aí um mal-entendido e tem uma coisa curiosa também. Por algum motivo, os críticos do presidente, eles preferem dizer que o veto, esse veto do presidente a este projeto prejudica as mulheres. Isso não é verdade, tem uma confusão aí. O projeto que o presidente vetou estabelece duas coisas. Então, ele estabelecia a extensão para os pais solteiros do pagamento duplo do benefício. Ou seja, isso já existe para mães solteiras, ele estendia para pais solteiros. É assim, o pai ou a mãe solteira é um trabalhador informal, então ele recebe R$ 600. Ah, ele também é mãe ou pai solteiro, ou seja, tem que cuidar sozinho de uma família, então ele recebe mais R$ 600, recebe o duplo benefício. Então, voltando, isso a lei já garantia para as mães solteiras e esse projeto que o presidente Bolsonaro vetou estendia isso também para os homens, para os pais solteiros. A segunda coisa que esse projeto que o presidente vetou estabelecia é, em caso de dúvida, ou seja, em caso de suspeita de fraude, duas pessoas se cadastravam para receber dinheiro em relação aos mesmos filhos. Ou seja, uma mãe solteira dizia que ela cuidava sozinha dos filhos e o pai solteiro pai desses mesmos filhos falava a mesma coisa. Então, tinha um pedido duplo, de duplo cadastro. E daí, nesse caso, o projeto estabelecia que, em caso de dúvida, o dinheiro, R$600, iria para a mãe. Aliás, 1.200, né? Iria para a mãe solteira e não para o pai solteiro. É a mesma coisa que aquela história da justiça. Em dúvida pro réu, era em dúvida pro mulher. Era isso que o projeto estabelecia. Então, nesse sentido, sim, o veto do Bolsonaro prejudica esse ponto que protegia as mulheres. Só que, antes disso, ele tira o benefício do pai. Então, essa discussão sobre quem fica com o dinheiro, a mãe ou o pai solteiro, perde o sentido, porque esse veto tira do pai solteiro a extensão do benefício. Então, no frigir dos ovos, de novo, esse projeto, esse veto do presidente Bolsonaro, ele prejudica os homens e não as mulheres. E como eu sou pró-mulher e pró-homem, eu espero que esse veto seja derrubado no Congresso.
E você, Constantino, é pró quem?
Eu sou pró o trabalhador que paga imposto para sustentar muito assistencialismo. Olha, eu entendo aí que a decisão do veto é muito mais técnica do que qualquer coisa. Se fosse para espremer alguma narrativa disso, né, um pouco mais ideológica, as feministas deviam até parabenizar o presidente, mas a gente sabe que isso é uma impossibilidade. Mas a preocupação não teve nada a ver com isso, teve a ver com fraude e orçamento, né? O presidente alegou que precisa ter previsto no orçamento se vai ter aumento de despesa por conta da mudança, né, do dispositivo, e a maior preocupação, sem dúvida, é porque estava tendo muita fraude mesmo. E a gente sabe que, infelizmente, isso é Brasil. Aliás, não só Brasil, né? Não vamos sempre demonizar também o Brasil. Os seres humanos reagem a incentivos e ao aspecto cultural. No aspecto cultural, o Brasil vai mal porque somos o país do jeitinho, tem muita leniência, muita tolerância com malfeitos, né? Mas o mecanismo de incentivos também importa. Você precisa punir aqueles malandros, né? Tem malandro demais para otário de menos no Brasil. Mas aqui na Flórida, onde eu moro, né, teve um malandro que comprou com os auxílios estatais uma Lamborghini, né, um carro do patamar de uma Ferrari. Ele foi preso, ele foi punido por isso, né? Mas no caso aí do Brasil, estava tendo realmente muita suspeita de fraude, porque aí você cria um benefício extra para quem tem filho e é solteiro, que aliás isso é um debate à parte, né? A moradia social, por exemplo, que é um programa de assistencialismo que tem quase no mundo todo, eles acabaram gerando muita distorção justamente porque fura a fila as mães solteiras, né? Em vez da mãe que está casada, por exemplo, com o marido. O que, que isso incentivou em vários lugares? Não só esquema de dizer que está solteira e não casar no papel, como realmente beneficiar o fato de ter filho sem ser família, sem formar família. O que a gente sabe que é um agravante muito preocupante para os filhos, para a criação dos filhos. São as estatísticas que dizem, e se não acredita em mim, acredita no Obama, que o Obama falava muito isso também, né? Então, é muito perigoso começar a criar esses mecanismos de incentivos, porque as pessoas reagem a isso. Então, quando você está dando um benefício extra a quem é mãe solteira, ou pai solteiro, que seja o caso, você está punindo o quê? O pai e a mãe que tem filho? No caso da moradia social, aconteceu muito isso. É um problema sério, né? Então, aqui a preocupação era basicamente com fraude. Os malandros que iam lá tentar pegar duas vezes o benefício porque alegavam que era pai ou mãe solteiras. Então, não é uma questão de preferência, de sexo, qualquer coisa do tipo. Era uma preocupação econômica apenas.
Muito bem, a conexão do Azedo está um pouquinho ruim, a produção está tentando arrumar com ele, daqui a pouquinho ele está de volta aqui no programa, e deixa eu fazer um pedido para você que está aí nos acompanhando nas redes sociais. Você está no Twitter, comenta aqui o programa, usa a hashtag 3 em 1, que eu estou com o Twitter aqui aberto, quero ver o que vocês estão escrevendo e principalmente quero citar alguns de vocês aqui no nosso programa. Escreve aí, hashtag 3 em 1, escreve o que vocês quiserem. Vamos seguindo aqui com o nosso programa, gente. Olha, o ministro da Economia, Paulo Guedes, participou hoje pela manhã no Palácio do Planalto da primeira reunião técnica do governo para discutir os pontos da reforma tributária. Com ele estavam o deputado Aguinaldo Ribeiro, relator da proposta, José Tostes, secretário da Receita, além do ministro-chefe da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos. Após a reunião, Guedes falou com a imprensa e disse que saía de lá otimista, porque houve convergência dos princípios. Sem citar o termo nova CPMF, Guedes reiterou o plano da equipe econômica de criação de uma nova base tributária ampla, acrescentando que, se a ideia prosperar, será possível reduzir, eliminar ou redistribuir os impostos ao criar essa base, que incluía tributação nas operações digitais. O ministro disse também que a criação de um imposto sobre pagamentos pode abrir espaço, sim, para reduzir alíquotas de até 10 outros tributos, além de ampliar a faixa de isenção do imposto de renda da pessoa física. Ele afirmou que o projeto de lei de autoria do Executivo, já encaminhado na semana passada, representa apenas um primeiro passo. Guedes explicou também que tinha uma reforma tributária do governo federal pronta, elaborada pelo ex-secretário da Receita Federal, Marcos Sintra, que não foi enviada a tempo, pois quem dá o ritmo das reformas é a política. Thaís.
Paulo, seu xará Paulo Guedes, ele não é famoso por acertar os cálculos, né? Eu lembro de duas coisas aqui. Basta lembrar, a primeira coisa é a Previdência. Seria de R$1 trilhão a economia feita com a reforma. Acabou ficando por R$800 bilhões, né? Aí tem também outro número que ficou célebre, mais recente, os 5 bi. Ele falava assim, me dá 5 bi que eu aniquilo os efeitos do coronavírus no Brasil. Até o mês passado, o governo já tinha desembolsado 156 bilhões de reais no combate à pandemia. Então, ele não sabe muito bem fazer esses grandes cálculos ou essas projeções. Agora, ele dizer que vai reduzir até 10 impostos é o jeito dele vender o peixe que ele quer vender, né? E o peixe que ele quer vender agora se chama CPMF, ou tributação digital, ou agora está sendo chamado de tributo sobre pagamentos, cada vez eles chamam de uma coisa, mas é a mesma coisa. E é outra coisa, o jeito, quer dizer, principalmente o propósito é viabilizar o Renda Brasil, o programa que vai dar continuidade ao programa do auxílio emergencial, que é um projeto de enorme interesse do governo em geral e do Bolsonaro em particular, que pensa só na reeleição. Então, vamos ver como é que vai ficar essa ideia da CPMF, ou tributo digital, ou tributo sobre pagamentos, no Congresso. Porque agora tudo mudou de figura lá, né? Tem o esfacelamento do Centrão, tem essa pulverização dos blocos. Então, o governo vai ter de conversar e convencer muita gente para emplacar esse tal tributo.
E aí, Constantino?
Bom, em primeiro lugar, o Guedes, que tem o seu PhD em Chicago, né, que é uma escola conhecida por ser muito forte em estatística, econometria, ele deu até aula de matemática, né? Se ele não sabe matemática, imagina como é que o Brasil sobreviveu aos Guido Mantegas da vida. Mas o fato é o seguinte, ele está insistindo nesse imposto e de uma forma muito, muito injusta, né? A turma do contra chama agora de imposto Ipiranga, fala que o Paulo Guedes quer só a volta da CPMF e não é disso que se trata. Não é que ele queira voltar com a CPMF e ponto. Ou você enxerga a floresta, ou você fica falando de árvores sem conseguir ver o big picture. Né? Ele tem um pacote de proposta de reforma tributária em etapas que passa ali na frente por um imposto, sim, de transações comerciais eletrônicas, que ele acha que é um imposto muito mais moderno, que o IVA é algo muito ultrapassado e o IPI, então, nem se fala, as indústrias e tudo mais, é uma coisa que ficou para trás na era moderna, e você mantém fora da base de arrecadação muita gente. Então, veja, ele já fez várias vezes a promessa, né, de que não quer aumento de carga. E o Brasil não suporta, ao contrário do que dizem alguns tucanos. O Arminio Fraga andou dando entrevista esses dias falando que talvez tenha que ter um aumento de carga. Eu acho que o Brasil não suporta aumento de carga. Se não vai ter aumento de carga e vai ter mudança de tributos, o que nós estamos discutindo aqui é o cobertor curto que vai ser puxado para um lado ou para o outro. Então, é inevitável que ocorram perdas nesse processo. O que o Paulo Guedes e a equipe econômica estão querendo é justamente uma distribuição mais equitativa, que amplie muito a base para poder ter menos sonegação, informalidade, e com isso, inclusive, você permite a entrada de várias pessoas que estão na informalidade hoje no sistema, que vão pagar a aposentadoria, que vai ser mais sustentável a própria Previdência e por aí vai. Então você entra num círculo virtuoso. Aí você pode reduzir outros tributos, você pode tirar muito encargo trabalhista da folha de pagamento, que é uma obsessão do ministro, né, justamente para trazer as pessoas para a formalidade, e você pode até mesmo melhorar a tabela do imposto de renda, né, subindo a faixa de isenção. Então, Tudo isso é parte de um plano. Agora, vai gerar atrito por vários motivos, porque a indústria, comércio, varejo e autônomos, profissionais liberais, advogados vão chiar, cada um vai chiar com alguma mudança, né? Vão ter disputas também dentro do Pacto Federativo, estados, municípios e União, e isso tudo vai ser do jogo. Agora, o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, já rechaçou num evento aí, né, que não tem possibilidade de volta do CPMF. O próprio Bolsonaro tinha feito essa promessa de campanha. É um imposto que ficou muito estigmatizado. É muito difícil você vender isso para o público em geral hoje e para o Congresso, ainda mais com a campanha do contra que muitos estão fazendo só para tentar puxar o tapete do próprio governo ou do seu ministro, né? Porque se cai um Paulo Guedes como caiu um Marcos Sintra, o que é o governo Bolsonaro no dia seguinte, né? Então, acho que tem muita gente que, infelizmente, parece não torcer muito pelo país e prefere picuinhas, prefere jogo político, ou então ego, vaidade. E aí eu penso em vários tucanos, por exemplo, que não suportam o Paulo Guedes pelos motivos errados, não pelos seus reais defeitos. Então, o que está se discutindo aqui é isso. Nós precisamos avançar com uma reforma que simplifique tributo, não aumente carga, e isso, por definição, é inevitável que não tenha ganhadores e perdedores.
Muito bem, a conexão de vídeo do Azedo infelizmente deu problema, mas nós temos ele aqui por telefone. Está me ouvindo, Azedo?
Estou ouvindo, sim, muito bem.
Perfeito, então vamos lá, seus comentários a respeito aí dessa reunião do Paulo Guedes.
Primeiro é o seguinte, o grande objetivo do Paulo Guedes é aumentar a arrecadação ou enfrentar o problema da dívida pública, porque o governo está insolvente. O governo federal está insolvente. E o Bolsonaro quer fazer esse programa de transferência de renda, que é o Renda Brasil, né, para substituir o Bolsa Família, e não tem dinheiro para fazer isso. Então, a proposta de criar um novo imposto é para aumentar a arrecadação, não é para melhorar o sistema tributário. Não é para fazer uma reforma tributária que seja mais justa, mais equilibrada. Enfim, não é isso. Senão ele apoiaria uma das propostas em discussão no Congresso. Tem dois projetos no Congresso. Tem um projeto relatado pelo Baleia Rossi, na Câmara, que é a PEC 45, que propõe fundir 5 impostos num só, os impostos que têm a ver com o consumo. E tem a PEC do Raul lá no Senado, que funde 9 impostos. Essas duas tentam fazer uma mudança no sistema tributário para o futuro, mirando o futuro. Essa proposta do Guedes é mirando o caixa, o tesouro, porque ele quer aumentar a arrecadação. E aí a CPMF é uma solução simples para um problema complexo. E essa bagunça que o nosso sistema tributário virou com a criação de um monte de contribuições, com isenções fiscais, etc. Né? Tem uma diferença também do projeto do Senado para a Câmara, que o projeto do Raul permite a criação de incentivos fiscais dentro de certos limites. E o projeto da Câmara não permite. Eu acho que esse projeto do Guedes dificilmente passa, né? A não ser que haja uma negociação muito ampla e que envolva as outras propostas com relação à reestruturação da reforma tributária. É uma proposta tímida em relação ao projeto que está em discussão já no Congresso. É por isso que eu falei que o governo tinha perdido o ímpeto reformista. É uma coisa meio assim, salvação da lavoura, para arrecadar mais, ampliando a base de arrecadação, né, porque isso amplia a base de arrecadação. Agora, é um imposto que é muito criticado, Agora, no mercado financeiro, como todo mundo está vendo, que com essa dívida pública a inflação vai voltar ano que vem, já tem vozes que sempre foram críticas a esses expedientes, admitindo a criação desse imposto como um mal menor. Nós estamos vendo isso nos jornais, vendo nas entrevistas, etc. Né? Mas é uma proposta chinfrim. Né? Essa proposta do Guedes é muito chinfrim. Eu acho que o governo devia ter mais ousadia na reforma tributária.
Muito bem, Azedo, e a sua opinião sobre o veto do presidente Jair Bolsonaro do projeto que dá um auxílio a mães solteiras aí de R$ 1.200, a sua opinião?
Eu acho que tem uma discussão técnica aí com relação a isso. Mas o veto dele, na minha avaliação, é mais ideológica. Ele defende a família unicelular patriarcal tradicional. Ele fez campanha eleitoral, se elegeu presidente, capturou a parcela enorme do eleitorado de baixa renda com essa bandeira da defesa da família. Então, assim, é uma contradição ele com essa bandeira, defendendo a família unicelular patriarcal, como ele defende, de repente, ele sancionar uma lei que não só legitima, como de certa maneira também, como disse o Constantino, e acho que ele tem uma certa razão, pode estimular, né? Pode estimular aí essa, vamos dizer assim, desestruturação familiar que existe sempre que há um rompimento do casal e tal. Mas o fato é que a gente tem muitas mães solteiras que são chefes de família e também temos pais que são responsáveis pelos filhos, em função da desestruturação familiar.
Perfeito. E olha, gente, eu pedi para vocês participarem aqui do programa com a hashtag 3 em 1. Deixa eu ler um tweet aqui que eu separei do Alexandre Reis, de Ribeirão Preto, aqui em São Paulo. Ele diz o seguinte: somos os pagadores de impostos para sustentar todo o assistencialismo. Por isso, é necessário previsão orçamentária e fiscalização na concessão de benefícios. Boa, Alexandre, utilizem aí a hashtag 3 em 1 no Twitter. Produção, vamos então para o nosso primeiro intervalo comercial. Vamos lá?
Qual é a moeda mais valiosa hoje em dia? A moeda mais valiosa hoje em dia é a atenção. A atenção das pessoas é a coisa mais valiosa que tem.
Desmistificando o mundo dos negócios. Encontre o seu propósito no empreendedorismo. Um curso de 4 módulos para você aprender a criar, liderar e expandir o seu negócio na nova economia.
Se você tem uma pequena empresa, é um autônomo, ou mesmo uma grande empresa, ou de qualquer forma tem uma ideia que você quer transformar em trabalho, existe uma forma de fazer isso usando as melhores práticas, onde você vai alinhar a sua paixão a muito resultado financeiro. Para isso existe o curso Empreendedorismo 4.0. Meu nome é Pedro Ivo Moraes.
Eu sou João Kepler, tenho 39 anos de empreendedorismo. Toda essa minha experiência eu embarquei nesse curso Empreendedorismo 4.0. Aproveite a nossa experiência, aproveite para aprender agora. E o que é um pitch? Pitch é uma apresentação.
Também é empreendedorismo estar dentro de uma empresa, trabalhar para alguém, ser funcionário e ainda assim trazer e criar grandes ideias e projetos que focam no seu crescimento, no crescimento dessa empresa.
Pensar em como calcular o valor do teu negócio.
E é por isso que estratégia é algo tão importante para o empreendedor 4.0.
Comece o curso e se torne um empreendedor 4.0.
Estamos voltando. De volta aqui com o 3 em 1, gente, porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, defendeu nesta terça-feira o bloqueio de perfis nas redes sociais de investigados no inquérito das fake news, determinado na semana passada pelo ministro Alexandre de Moraes. Para Toffoli, os responsáveis por páginas que difundem manifestações de maneira oculta ou através dos chamados robôs, com ataques a instituições e ataques à democracia, devem ser responsabilizados, assim como seria feito com acionistas de plataformas tradicionais de comunicação, se o mesmo estivesse sendo feito por eles. O ministro afirmou ainda que o Poder Judiciário existe para suprimir conflitos e salientou que o Supremo cumpre esse papel e atua como um editor de uma nação inteira. Vejam só. Toffoli usou como exemplo o editor de um jornal que decide bloquear a publicação de uma notícia mal apurada ou até com inverdades. Ele citou que todo veículo de comunicação tem uma censura interna e que todos têm código de ética, códigos de conduta e de compromisso a serem respeitados. As falas de Toffoli foram duramente um webinar, durante um webinar sobre liberdade de expressão promovido pelo portal 360, Poder 360, e pelo Observatório de Liberdade de Imprensa do Conselho Federal da OAB. Constantino Toffoli, editor do Brasil.
Pois é, né, Paulo? Essa fala que alguns estão chamando de infeliz, para mim não é só infeliz. Ela é reveladora da mentalidade autoritária vigente no Supremo Tribunal Federal de hoje, né? O que ele está dizendo ali é que ele tem o poder da caneta de dizer o que pode ou não passar pelo filtro, né? Porque o papel de um editor é isso, é cortar texto, é indicar mudança, é vetar eventualmente o que vai ser publicado, sendo que a comparação é esdrúxula, porque ele está falando de empresas privadas, são veículos de comunicação que têm donos, que têm uma linha editorial, que têm uma opinião. O Supremo Tribunal Federal não tem nada disso, ele tem que seguir a Constituição, ele é o guardião da Constituição. Então, essa fala é temerária, porque ela mostra justamente o que essa turma que está hoje no Supremo pensa em relação à liberdade de expressão e ao seu papel, né, de guardião da Constituição. Para eles isso não existe, eles são ativistas que querem ter um filtro e decidir o que pode ou não ser publicado, né? Quem colocou eles como editores da Nação? Eu posso trocar de editor, aliás, eu fiz recentemente por divergências várias, né? Eu sou livre para trocar de editor, eu não sou livre para trocar de ministro do Supremo, né? Nós até temos um instrumento legal para isso, que é muito pouco provável, infelizmente, que é ir pressionar os nossos supostos representantes no Senado para colocarem em votação um impeachment de um ou dois ali, pelo menos, ministros do Supremo. Acho que seria fundamental isso para o país hoje. Enquanto isso não vem, a gente está aturando aí muitos, na minha opinião, de forma negligente, passiva, cúmplice até, esse avanço do arbítrio do Supremo, né? E por quê? Porque os alvos são bolsonaristas. Então a gente vê gente da própria imprensa passando pano, fazendo vista grossa diante desse descalabro que é a verdadeira ameaça à democracia hoje. A ameaça à democracia não vem do governo federal. O máximo que os isentões aceitam é falar que de um lado tem autoritarismo no Supremo e do outro isso alimenta o autoritarismo bolsonarista. Qual é a medida concreta do governo federal? Não confundir com arroubos retóricos. Qual a medida concreta do governo federal que sinaliza na direção do autoritarismo? Não tem. Agora, do Supremo eu indico várias, como inquérito legal, prisão, intimidação, o editor da Nação, né? Então isso tudo é muito grave, muito grave. E a gente sabe que tem gente fazendo vista grossa porque o alvo é de direita. Veja que a Datafolha publicou hoje que 4 vezes mais contas de direita são canceladas do que contas de esquerda, são censuradas nas redes sociais. Já existe esse filtro por pressão, né? E eles ainda querem colocar como editor o ex-advogado do PT. Seria cômico, não fosse tão trágico.
Thaís Oyama.
Paulo, assim como o ministro Paulo Guedes, apesar de ser PhD por Chicago, não parece ser muito bom de cálculo, todo mundo sabe que tampouco o ministro Dias Toffoli é bom de oratório, pelo menos não é o melhor talento dele, né? Mas se é para fazer comparações esdrúxulas, eu tenho uma também, mas para falar sobre a prisão de blogueiros e a censura no Twitter. É como se o editor recebesse uma matéria que ele considera ofensiva a ele, e daí ele pega, tira a cadeira do repórter, tira o celular do repórter, tira o computador do repórter e ainda tranca o repórter no banheiro. Foi isso que fez o ministro Alexandre de Moraes no âmbito daquele inquérito aberto de ofício pelo ministro Dias Toffoli. E aí eu concordo com o Constantino. Essa fala dele, além de muito ruim, é também muito reveladora do que ele pensa sobre liberdade de expressão e censura. O ministro Dias Toffoli, que felizmente está deixando a presidência do Supremo Tribunal Federal em breve.
Azedo.
Olha, essa é uma discussão, vamos dizer assim, que veio desde da carta, né, dos Estados Unidos, lá do debate dos federalistas, sobre direito de opinião e liberdade de imprensa, né, que são coisas parecidas, mas não são iguais. Né? Quando o Toffoli fala o que ele disse, quer dizer, eu acho que ele extrapola
vamos dizer assim, o universo das atribuições dele, porque não existe censura prévia numa ordem democrática. A discussão é a posteriori. A discussão é se alguém falou coisas atrozes, quem é responsável por isso pode ser punido se houver demanda em relação a isso, se ele falou mentira, se ele caluniou, né? Mas, para isso, existem regras constitucionais. A gente não pode... Essa aí é uma questão que não pode haver uma zona de sombra na jurisprudência. Isso é uma coisa que está muito clara na Constituição brasileira. Então, assim, eu acho, concordo com o Constantino e a Thaís, de que houve aí um excesso do ministro presidente do Supremo. Né? Se foi uma frase infeliz ou se é uma postura doutrinária dele, nós vamos ver isso quando essa questão for a voto do Supremo. Eu também não vou pré-julgar. Vou esperar a decisão no Supremo. Quando for a plenária, a gente vai ver.
Muito bem, produção, vamos então para mais um rápido intervalo comercial e na volta a gente vai falar da exoneração de Ricardo Braga, é bem rápido.
Entendi.
Estamos de volta aqui com o nosso 3 em 1, gente, para falar agora que o economista Ricardo Braga foi exonerado do cargo de secretário de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação. A saída dele foi publicada no Diário Oficial desta quarta-feira e foi assinada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Braga Neto. Nomeado pelo ex-ministro Abraham Weintraub para a pasta, Braga foi secretário especial de Cultura de setembro a novembro de 2019. O economista atuou no Banco Votorantim, onde trabalhou com o próprio Weintraub e na multinacional End Bank Brasil. Não foi informada na publicação do Diário Oficial o motivo da exoneração. Entretanto, no início desta semana, a nova gestão do MEC, agora liderada pelo ministro Milton Ribeiro, exonerou assessores especiais considerados nomes próximos de Weintraub. Thaís Oyama.
Então, Paulo, tudo que a gente sabe sobre esse senhor é isso aí que você falou, né? Ele foi nomeado pelo ministro Abraham Weintraub e ele foi também economista como o ex-ministro Abraham Weintraub, trabalhou também no Banco Votorantim como ministro Abraham Weintraub, e é tudo que a gente sabe dele, talvez porque ele não tenha feito grande coisa dentro desse período em que ele atuou ou não atuou no Ministério da Educação. E dado o desastre que foi a gestão Weintraub, dadas principalmente as prioridades que a gestão Weintraub estabeleceu para o Ministério da Educação, eu acho que renovar essa equipe pode ser uma boa medida. Mas acontece que já temos aí um ano e meio de governo Bolsonaro e nada andou, né? E quando eu falo não andou, eu estou sendo literal e estou aqui baseada no relatório do PNE, por exemplo, o Plano Nacional de Educação, relatório que é produzido pelo governo Bolsonaro, pelo governo federal. Foi divulgado no início desse mês. Ele aponta estagnação ou retração em quase todos os indicadores educacionais. Olha, taxa de alfabetização, número de alunos matriculados em escola em tempo integral, número de alunos matriculados em escolas técnicas profissionais, acesso à universidade, tudo isso tinha metas. O governo não atingiu nenhuma dessas metas. É impressionante, é uma estagnação em todos os campos da educação. Então, é hora, tudo bem, vamos trocar isso, trocar aquilo, mas é a hora de o Ministério agora finalmente começar a funcionar nesse governo, né?
Constantino.
Olha, o economista trabalhou junto no Votorantim com o Abraham Weintraub, devia ser de confiança dele, a gente não sabe o motivo, mas tudo leva a crer que há aí uma limpa, né, do legado do Weintraub no Ministério da Educação. Eu só espero que isso não seja, como eu já disse várias vezes, o abandono de uma importante luta para melhorar a qualidade do ensino no Brasil, que é expurgar os doutrinadores comunistas disfarçados de professores. Isso é um dos grandes problemas, né? Tem vários outros, tem indisciplina em sala de aula, má formação dos professores, falta de recursos em alguns casos, gasta muito com o ensino universitário e pouco com o ensino básico. Tem várias coisas para você melhorar. Agora, o que eu sei, eu sei de algumas coisas em relação a isso. Primeiro é que tem que expurgar doutrinador que está lá lotado, na verdade, no gabinete do PSTU, PSOL e companhia, fazendo a cabeça de militante disfarçado de professor. Segundo, é que eu sei que os especialistas nas áreas, na área de ensino, né, os pedagogos, os herdeiros intelectuais de Paulo Freire e companhia, deixaram isso aí como legado, né? Terra arrasada, o Brasil, o patinho feio, está na rabeira do ranking internacional da PISA. Então, não deu certo. A gente só vai poder julgar o governo Bolsonaro em relação a isso daqui a um tempo, quando começarem a sair os novos testes do PISA. Está muito cedo para julgar. O que a gente sabe é que o governo Bolsonaro encontrou um cenário de Mad Max, de terra devastada no quesito ensino público, que não dá nem para chamar de educação. Então, tem que mudar, e muito, aquilo que veio de governos anteriores.
Azedo.
Olha, eu tenho horror dessa palavra expurgo, né? Seguinte, o sujeito é funcionário concursado, ele não pode ser expurgado. Por nenhuma razão, ele fez um concurso público, passou no concurso. Então, assim, não pode haver essa política de macartista, de caça às bruxas no serviço público, né? A montagem da equipe, utilizando os cargos comissionados, que é a atribuição do ministro, isso é um problema do ministro, né? O que a gente viu até agora do Ministério da Educação foi um festival de horrores, uma incompetência, uma coisa que até agora não conseguiu tomar o rumo. Tomara que esse ministro novo aí consiga pôr ordem na casa. E na Secretaria de Cultura, assim, sem comentários, né? O Bolsonaro é um cara que não tem nenhuma empatia com o mundo da cultura. Ele não tem. É uma coisa assim, ele não está preocupado com isso. Então, há um litígio com o mundo da cultura, com os artistas, com os intelectuais, e que se o ministro tiver bom senso, ele vai tentar mitigar esse litígio, porque ideologicamente, obviamente, ele vai seguir a orientação do Bolsonaro, mas não precisa fazer uma política maluca, que nem o ministro que saiu estava fazendo.
Constantino pedindo a palavra.
Não, só para falar o óbvio aqui, né? O sujeito ser concursado não dá carta branca para ele falar o que ele quiser dentro de sala de aula. Essa confusão é muito comum no Brasil. O projeto de Escola Sem Partido tentava esclarecer esse ponto, né? Não existe liberdade de expressão quando existe ali audiência cativa. Ele está falando ali ex cátedra, ele é um professor, ele tem um conteúdo. Ele não pode ficar fazendo campanha política, tentando atrair militantes para manifestações e tudo mais, na função de um professor. Então, fazer chegar aos pais, por exemplo, o conhecimento dos seus direitos. É exatamente o que não aconteceu nesses anos todos, e está aí o resultado, né? O nosso ensino público, repito, é uma máquina de fabricar analfabetos funcionais ou militantes do PSOL.
Azedo, quer comentar?
Eu quero. Primeiro, assim, eu não acho que as nossas universidades federais sejam o pior dos mundos. Tanto é que elas são as preferidas, né, das pessoas, a disputa por vagas nas universidades federais. Então, eu acho que não é por aí. Está se exagerando, está se fazendo um quadro muito dramático, por um lado, né? E, por outro lado, o problema no ensino básico é porque isso nunca foi uma prioridade. Estava aí a votação do Fundeb na semana passada. Nunca foi uma prioridade.
Muito bem. Olha, uma última notícia aqui para vocês, gente. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Melo, negou agora à tarde o pedido da Câmara dos Deputados para anular buscas feitas no gabinete do deputado Paulinho da Força, autorizadas pela Justiça de Primeira Instância. Na decisão, o ministro diz que as buscas não têm relação com o mandato atual do deputado e, por isso, não são alcançadas pelo foro privilegiado a que o parlamentar tem direito. Marco Aurélio Melo diz reproduzir o entendimento da ministra Rosa Weber, que validou outra busca recente na Câmara, no gabinete da deputada Rejane Dias. Como mencionamos ontem, no pedido, a Câmara argumentava que esse tipo de ação nos gabinetes precisaria de uma autorização prévia do Supremo. Thaís.
Pois é, a desculpa dos impetrantes aí era mesmo muito esfarrapada. Fez muito bem o ministro Marco Aurélio de Mello em negar esse pedido e estabelecer agora o que deve valer, pelo menos por um tempo, do jeito que as coisas mudam, né? Juiz de primeira instância vale sim, e a Polícia Federal pode sim fazer busca e apreensão nos gabinetes de deputados, desde que autorizados pela Justiça. Então, eis aí uma decisão acertada do STF, com a qual eu acredito que até o Constantino concorda, e que vem para provar que há ministros e ministros nessa corte, né? E que mesmo um único ministro pode tomar decisões que a gente considera acertadas e outra que a gente considera um erro. O que não dá para dizer é que o STF não presta, até porque não existe a opção de não ter o STF, pelo menos não numa democracia.
Constantino, em dois tweets.
Em dois tweets, quando falam que o STF não presta, o óbvio lulante querem dizer que essa configuração do STF não presta. É só isso, né? Então tem vários ali que não prestam e aí você forma até um campo majoritário. Essa decisão específica está acertada e eu acho que tem que ir até além. Tem que acabar com o foro privilegiado, que isso é uma aberração.
Azedo, para fechar.
Ah, isso eu falei que ontem, que ia acontecer. Eu acho que a maioria do Supremo endossa essa posição da Rosa Weber e do Marco Aurélio. É o que vai acontecer quando for para o plenário com todas as questões desse tipo.
Muito bem, ponto final aqui nessa edição do 3 em 1. Tchau, gente. Tchau, Azedo. Tchau, Constantino. Tchau, Thaís. Até amanhã, 5 horas da tarde. A gente se vê por aqui.